Começa agora Conexão FPE Saúde.
Boa tarde, ouvintes da Universitária FM, da 99.9. Começa agora mais um Conexão FPE Saúde, o programa que, como você sabe, todas as sextas-feiras traz para você informações nas áreas de saúde, comportamento, sexualidade e qualidade de vida. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde aos nossos convidados. Bom, o tema de hoje é a saúde dos olhos. Nós vamos falar um pouco mais sobre os cuidados, as doenças mais comuns, como a conjuntivite, catarata, glaucoma e miopia. Iremos discutir também os riscos do uso de lentes de contato e colírios, além de aprender com os profissionais que atuam diariamente com essas realidades, né? E vão tirar dúvidas também e responder, inclusive, as suas dúvidas, né? Bom, e agora respirando fundo, né? Para falar sobre esse assunto, convidamos a doutora Ana Catarina Delgado, ela que é médica oftalmologista, especialista em córnea e catarata. Boa tarde.
Boa tarde, Ismael. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
E também o doutor Ricardo Gomes, ele que é clínico geral, homeopata e também acupunturista. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Ismael. É um prazer estar de volta.
É isso aí. Ok, então você já pode entrar em contato com a gente, tirar as suas dúvidas sobre a saúde dos olhos. Saúde dos olhos, estaremos até as 2 da tarde falando sobre esse assunto. Bom, doutora Ana Catarina, né, como a gente falou aqui no início de alguns problemas que podem vir a surgir, mas as pessoas, elas se preocupam com os olhos?
Essa é uma ótima pergunta, porque a preocupação com os olhos, ela deve ser anual, né? Pelo menos uma vez por ano a pessoa tem que fazer uma avaliação ocular. Nessa avaliação ocular, que é um exame oftalmológico de rotina, nós podemos detectar várias alterações, sejam elas do ponto de vista de qualidade de visão, seja do ponto de vista de conforto ocular, né? Então, ou a pessoa pode estar precisando de óculos, ou a pessoa pode estar com algum problema de uma irritação, uma coceira, um lacrimejamento, alguma coisa que não dá conforto nos olhos, porque, na verdade, Ismael, os olhos são uma parte fundamental do nosso organismo, né, do nosso corpo, mas é uma parte que a gente não deveria sentir. A gente deveria realmente esquecer deles. Para que a gente esqueça deles, é preciso lembrar. Uma vez por ano, para que eles passem durante o ano inteiro sem dar algum tipo de sintoma, algum tipo de sintomatologia, algum tipo de queixa.
É isso que eu ia exatamente perguntar agora, né? Na hora de fazer aquele bom e velho check-up, as pessoas têm incluído também a visita ao oftalmologista?
Essa é uma questão interessante, porque, por exemplo, a gente vê uma tendência de, em janeiro, a maioria das mães levam os filhos para fazer um acompanhamento antes de entrar nas aulas, né? No período de aula. Isso é muito legal, porque inclusive faz uma rotina para que aquela criança ela saiba que precisa anualmente ir ao oftalmologista. E também é bom porque aquilo ali pode eventualmente comprometer o rendimento daquela criança na escola. Então, é muito interessante que a gente percebe esse aumento de fluxo de criança em janeiro. Mas, na verdade, o que a gente gosta de sempre salientar, sempre que a gente tem a oportunidade, é lembrar que todas as pessoas, independente da idade, elas precisam fazer essa avaliação anual. E essa avaliação, ela tem que ser feita por um oftalmologista, de preferência, você tenha um oftalmologista que lhe acompanhe, que acompanhe o seu desenvolvimento, as suas alterações visuais, para que a gente, à medida que perceba qualquer tipo de alteração, a gente possa intervir sem grandes consequências.
Doutor Ricardo, é muito comum esses encaminhamentos no seu dia a dia como clínico, né? As pessoas chegam reclamando de uma dor de cabeça, né? De repente é um problema na visão ou outros sintomas. Isso é comum no dia a dia?
Muito comum no dia a dia, no ambulatório de clínica, o pessoal se queixar que tem cefaleia, dor de cabeça, dificuldade de acuidade visual, né? Sente um pouco de cansaço. E muitas das vezes também eles se queixam da diminuição da acuidade visual para serem doentes crônicos, de hipertensão arterial, diabéticos, que isso leva com o tempo, a um comprometimento vascular e a alteração visual. Por isso que a gente encaminha eles para ver que em grau está essas lesões oculares, por eles já terem patologias crônicas, como hipertensão, diabéticos.
Exatamente nesse ponto, por exemplo, nesses dois grandes pontos, né? Vamos falar cada um separadamente. No caso da diabetes. A diabetes hoje é uma doença que a gente sabe que ela atinge qualquer tipo de órgão, né, de tecido. E no olho, ela é bem caprichosa, porque, para vocês terem uma ideia, existem estatísticas mundiais que mostram que depois de 10 anos de um diabético, 92% das pessoas diabéticas vão ter algum tipo de alteração ocular. Quer seja uma hemorragia, quer seja um exudato, quer seja alguma alteração, até mesmo um edema macular por causa da diabetes.
Então, seria um edema macular?
É uma alteração, na verdade. Edema é um inchaço, quer dizer, ela fica. Existe um acúmulo de líquido numa área, que é a mácula, que é a área mais nobre no ponto de vista de visão do olho. Então, é uma área na retina que, se ela tem alguma alteração, ela compromete todo o funcionamento do olho do ponto de vista visual. Então, se isso está muito relacionado ao que a gente chama de maculopatia ou edema macular do diabético, retinopatia diabética, e essa retinopatia, ela acontece em 92% dos pacientes que tenham mais de 10 anos de diabetes. Então, só por esse dado, a gente já daí tem uma ideia de como é importante a gente fazer essa avaliação da retina anualmente de um paciente diabético.
No caso do diabético, seria interessante, então, controlar, cuidar bem do diabetes para, pelo menos, reduzir, né, essas complicações. Né?
Exatamente. Inclusive, porque hoje, graças a Deus, a gente tem uma série, um arsenal de tratamento para isso, até muito maior do que a gente tinha 5 ou 10 anos atrás, que a gente pode melhorar realmente a qualidade de vida do diabético. Mas o mais importante não é o tratamento em si, mas a prevenção. Né? Hoje a gente precisa pensar, sempre que a gente pensa em alguma doença, é numa forma de evitar e não de depois de sair correndo atrás do prejuízo. Né? E uma outra questão, que é a hipertensão, né, que foi citada aqui também, é a questão de que a partir de 5 anos de hipertensão ocular, todas as pessoas vão ter algum tipo de comprometimento na visão. Então, que seja uma constricção, quer dizer, uma alteração nos vasos sanguíneos que vão eventualmente levar a uma isquemia, falta de sangue, ou um derramamento de sangue, que é a hemorragia.
Só para acrescentar, já que a senhora falou na criança, né, e tudo, antes das aulas, as mães, os pais levam para o check-up, né, no oftalmologista, mas a partir de que momento, né, a criança deve visitar o oftalmologista, os pais devem levar desde pequenininha?
Desde pequeno. Existe uma tendência hoje muito grande em se fazer o teste do olhinho, né, que já é bem... já é bem feito e é bem consolidado essa ideia na população. Então, quando a criança nasce, tem que fazer o teste do olhinho. E depois disso, uma vez por ano, desde criancinha mesmo, seja com 1 ano, 2 anos, a gente vai acompanhando o desenvolvimento da visão. Porque uma coisa interessante que muita gente não sabe é que a gente não nasce vendo. A gente aprende a ver. Então, existe uma janela de aprendizado que ela vai até os 7, 8 anos de idade. Nessa janela, todo estímulo que a gente puder dar para aquele olho, para ele se desenvolver e ficar um olho saudável na todas as fases depois disso, ou seja, na idade adulta, é nessa janela que a gente tem que trabalhar. Então, se, por exemplo, a gente passou por essa janela e a criança tinha um problema em um olho só, que é bem comum, né? Que quando você tem problema nos dois olhos, fica mais fácil que um professor ou um paciente ou os pais detectem o problema. Mas se ele tiver um olho bom e o outro olho tiver algum tipo de problema e passar batido por todas as pessoas que acompanham aquela criança, se ele procurar um médico tarde, ou seja, depois dos 8 anos, que essa janela de aprendizado ela já fechou, esse olho nunca mais vai conseguir enxergar. Ele já passou, perdeu a fase de ensinamento dele.
Quer dizer, os olhos podem ser independentes, né? Pode ter problema em um.
Isso,
em outro,
com
não.
Certeza. Com certeza. Na verdade, são dois que se comunicam, que interdependentes, mas eles estão totalmente diferentes.
Outro caso também que
Ricardo,
é a questão da como eu falei, da cefaleia, né? Muitos pacientes têm muitas dores nos olhos e é proveniente de uma doença chamada neuropatia herpética, que foi um herpes que ele adquiriu, né? E na região da face, e que às vezes lesiona o nervo, né? E esses são pacientes crônicos, eles sofrem muito dores, tomam muitos analgésicos, às vezes tem que tomar medicações mais fortes, né? Que atuem a nível do sistema nervoso, né? Anticonvulsivantes, como carbamazepina ou pregabalina, para poder aliviar a dor que ele sente nos olhos.
Ei.
Que é devido à neuropatia herpética, do herpes. E pode perguntar à doutora se isso pode levar também à perda da visão.
Pode, pode sim.
Esse que é um perigo, né?
Pode sim, esse aqui é um perigo. Agora mesmo eu estou acompanhando um paciente com herpes, inclusive é uma criança de 8 anos, e é um herpes bem atípico, mas ela começa tendo, nesse caso, uma lesão na córnea, e isso faz com que a criança não consiga enxergar direito. Né? Mas, graças a Deus, assim, lesões herpéticas no olho são raras. Uhum. Agora, a questão da dor de cabeça, né, da cefaleia, é muito frequente. Talvez seja uma das causas mais frequentes de queixa dos pacientes que chegam ao nosso consultório de oftalmologia. É a questão da dor de cabeça. Então, é o cansaço visual, às vezes, que de uma pessoa que passa o dia inteiro diante de um computador ou fazendo algum tipo de atividade que realmente requer muito da visão e que no final do dia ela já não aguenta mais, né? Já, o olho já deu o que tinha que dar naquele dia e ela começa a não conseguir mais.
E acredito até que o desgaste é bem grande hoje, né? Porque além do computador, você tem ali os celulares, né? É. E quando você não está trabalhando, está ali, né?
Isso. No,
nos WhatsApps da vida, enfim.
Inclusive, eu até trago aqui, acho que é uma coisa muito, vamos dizer, muito nova. São estudos americanos que estão demonstrando a relação direta entre uso de tablets, de uma forma geral, quer seja iPhone, iPads, joguinhos eletrônicos, mas tudo que tem essa visão de cerca de 30 centímetros, que hoje é até muito difundida, principalmente nas crianças. Então, os estudos americanos estão mostrando uma relação entre esse uso, essa tecnologia, do jeito que ela vem hoje com toda a força, e a miopização. Ou seja, as pessoas estão ficando cada vez mais míopes e estão cada vez ficando mais míopes mais cedo. Então, hoje, por exemplo, eu peguei hoje de manhã no consultório uma criança com 6 anos de idade com 2 graus de miopia. A mãe disse, doutora, ela não faz outra coisa que não seja jogar no iPad. Então, o que é que se sugere para fazer? A gente realmente precisa dar um limite a essas crianças, a utilização desses dispositivos eletrônicos, e fazer com que isso, e não é sugestão minha, hein? É sugestão da Academia Americana e de todos os estudiosos que estão em cima desse tipo de questionamento, que é mandar a criança brincar na rua, jogar, brincar que eu digo fora, né? Jogar, fazer tipo de atividade física, correr, como nossa infância, né? Que era uma infância extremamente saudável. Então, é preciso ver, reavaliar esses hábitos de vida desde cedo, porque senão o que a gente vai se tornar é o que hoje é o normal de um país oriental. Então, hoje a gente tem Japão, China, Coreia, mais de 90% da população desses países, elas são míopes. Então, não é, né? Aí está a grande explicação. Esses países são os países extremamente tecnológicos, que vivem com essa tecnologia, isso já é parte normal da rotina deles, né? E isso está acontecendo muito provavelmente por causa desse novo hábito de tecnológico.
Isso é um problema de saúde pública, né? E a gente tem que fazer uma prevenção, né? Estimular mais as pessoas a levar as crianças para o oftalmologista, né? Os primeiros, como ela falou, né? Os adultos também procurarem, do jeito que vai indo, também vai gerar esse problema aqui no Brasil, né? Que hoje está muito popular, né? O uso desses equipamentos eletrônicos, né?
Agora, já que a gente falou, né? Para concluir esse ciclo aqui, a respeito da criança, na escola, né? Ela vai, de que forma, né? Já que a criança, muitas vezes, ela pode não falar, mas... o que é que ela vai sentir? Ela vai esfregar o olho? Ela vai ter dificuldade de anotar? A cabeça vai doer? Como é que funciona?
Esse caso particular de hoje, por exemplo, foi bem ilustrativo. Porque a mãe, ela ficou inclusive chocada, porque ela disse, puxa, como é que eu não percebi? Mas o que acontece é que a criança, para anotar alguma coisa, quando a professora desenhava ou fazia algum tipo de trabalho no quadro, ela levantava para ver. Ela levantava para chegar mais perto. Ou então, o que é muito comum, é a gente fazer aquele... fechar o olhinho, né? Assim, fazendo um esforço visual para tentar ver, que é muito frequente no míope, né? Que aí ele fecha os olhinhos, assim, com esforço, para enxergar melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, quando a miopia a gente consegue detectar dessa forma, a criança perde a qualidade de visão, ela não enxerga o que o coleguinha do lado está conseguindo enxergar, ela troca as letras na hora de escrever, ela não consegue fazer uma leitura normal assim de todas as letras e todas as palavras na mesma linha, então existe essa troca, às vezes ela pula a linha, ela troca as palavras porque ela nunca está conseguindo identificar direito, ela não consegue copiar a agenda da escola direito, então essas coisas a gente vai notando, ela senta mais perto da televisão em casa.
Pode se acidentar também, ou bater no colega.
Ela pode, exatamente, exatamente. Né? Então, é uma coisa que realmente a gente precisa ficar atento. E, às vezes, pode realmente passar batido, como eu falei. Quer dizer, se é um olho só, o outro ela está vendo. Né?
Então, fica a dica para as escolas, né? Para os professores e para os pais, né? Dentro desse contexto escolar, né? Onde a criança ela pode dar esses sinais.
Isso, exatamente.
Bom, e a Raquel já está aqui da produção. Temos perguntas já do público. Raquel, o que é que você traz para a gente?
Boa tarde. A Severina, da Iputinga, ela disse que fez uma cirurgia de miopia há 25 anos atrás e ela está perdendo a visão. Aí ela pergunta se existe a reconstituição natural da córnea, ou no caso por cirurgia, ou se o único método seria mesmo fazer o transplante de córnea.
Severina, a gente precisa avaliar direitinho esse seu caso, porque a gente tem uma série de fatores que podem contribuir para essa sua baixa de visão. Então, desde ela pode ter sido ocasionada por causa dessa cirurgia que você fez há 25 anos atrás, mas ela também pode ser ocasionada por alguma outra lesão em alguma estrutura do olho que não seja a córnea, como, por exemplo, e o que é muito frequente, é a questão da catarata. Então, muitas vezes a gente, a partir de 55 anos de idade, a gente, inclusive às vezes antes, a gente já pode haver uma diminuição da transparência do cristalino e a gente está diante de uma catarata e aquilo ali vai baixar a sua visão, independente de você ter ou não feito uma cirurgia 25 anos atrás. Além disso, a gente precisa ver como é que está a retina, ver se tem alguma alteração na mácula, se você tem alguma doença. Então, é uma coisa que realmente precisa ser avaliado de um ponto de vista global.
O Fausto Xavier, ele que é do bairro de Casa Amarela, ele diz, de que grau, como ele coloca, pode ser feita a cirurgia de miopia? Tive a minha cirurgia barrada por ter 2,5 graus.
A cirurgia em si, do ponto de vista médico, tecnologicamente falando, a gente pode fazer a cirurgia em qualquer grau, a partir de 0,25, 0,50. Obviamente que uma pessoa com 0,25 ou 0,50 de miopia, ela não vai ter quase nenhuma queixa a ponto de ser submetida a uma cirurgia. Né? Mas, assim, do ponto de vista técnico, a gente pode fazer. O que acontece é que os convênios, eles têm regras próprias. Então, um convênio vai autorizar qualquer grau, um outro convênio vai autorizar acima de 2 graus, outro acima de 5, outro não vai autorizar grau nenhum. Então, isso é uma coisa que realmente precisa ser vista individualmente com cada convênio.
Uhum. Raquel?
Bom, a Vera Lúcia, do Ibura, ela pergunta se existe cura para a retinopatia diabética.
Olha, Vera, não existe cura, porque é do mesmo jeito que a gente também não tem cura de diabetes, né? A gente tem tratamento. E o que a gente hoje tem em termos de tecnologia para isso é muito bom. A gente, normalmente, a gente começa a fazer uma avaliação da diabetes. Assim que o paciente tem o diagnóstico de diabetes formado, é bom ver. Inclusive porque aquele exame vai servir como exame comparativo para a gente avaliar a evolução ao longo dos anos. Então, a gente, como eu falei aqui antes, depois de 5 anos, é provável que já tenha algum tipo de lesão na retina por causa da diabetes, que é a retinopatia diabética que você está se referindo. Depois de 10 anos, 92% dos diabéticos vão ter, com certeza, algum tipo de lesão. E esse tipo de lesão, dependendo do que seja, ele pode ser tratado com laser, que são aplicações de laser que a gente faz na retina. Se for um caso mais avançado, a gente já dispõe hoje em dia de injeções, que são injeções intravítreas com antiangiogênicos, que são para parar aquela proliferação de vasos onde não deveria, para melhorar a qualidade de visão da pessoa, que hoje a gente tem um resultado muito bom, e também para evitar que aconteça um processo muito grave, que é o de descolamento de retina. Uhum. E que aí, então, nesses últimos casos, nos casos mais graves, a gente precisa realmente fazer a cirurgia.
Doutora, já que a senhora falou sobre a diabetes, eu vou voltar só um pouquinho para a criança, pelo seguinte, a diabetes ela pode aparecer bem cedo, né? Desde
a pode, infância. Exatamente. A pessoa, já, inclusive, já pode até nascer diabético, né?
Aí, nesse caso, essas crianças, né? Como é que os pais, eles devem acompanhar? Só para a gente reforçar a importância, né? Da ida ao oftalmologista. Uhum. Já que a criança vai aí ter um tempo bem maior, né?
Isso. E, inclusive, esses casos de diabetes tipo 1, né? Que são esses diabetes juvenis e infantis. A gente precisa ter um cuidado redobrado. Uhum. Primeiro porque aquela pessoa vai ter uma expectativa de vida muito maior do que uma pessoa que foi descoberta o diabetes com 60 anos. Uhum. Então, o tipo de lesão, à medida que vai passando, ele vai ficando mais grave, uhum, né, com o tempo. E a outra coisa é que é uma diabetes um pouco diferente do normal e, às vezes, a gente precisa intervir mais precocemente.
Uhum. Agora me veio uma outra pergunta. Eu vinha passando aqui, né, antes de chegar aqui à rádio, né, e vi um ambulante vendendo vários óculos, né, aqueles óculos escuros, né, de sol, óculos escuros. Para vocês, médicos, né, esses óculos, eles trazem algum problema à visão? Né? Se eu vou ali no ambulante, compro um óculos escuro e vou usar na praia. Esse óculos, ele pode ser nocivo?
Ele pode mascarar um quadro que ele tem. O oftalmologista vai diagnosticar se ele tem uma alteração visual decorrente de um aumento da pressão ocular para um glaucoma, uma retinopatia, se ele for diabético, né? Pode investigar outras patologias. Então, esses óculos, às vezes, eles mascaram, né? Uhum. A ida de um profissional especializado, uhum, que vai avaliar com mais cuidado, com mais atenção, para chegar, uhum, a um diagnóstico, né?
E, principalmente, a maioria desses óculos, eles são feitos com lentes pintadas. Uhum. Então, ela dá uma falsa impressão de proteção e de escuro, né, de um ambiente mais escuro, que essa é a ideia, é de, uhum, proteger. E na hora que a pessoa pensa que está protegida, é exatamente o contrário. Por quê? Porque uma lente escura, ela simula um quadro de um quarto mais fechado, vamos dizer. E o que acontece? A pupila da gente, ela abre quando a gente está no ambiente escuro. E ela fecha quando a gente está no ambiente claro, né? Então, quando a pessoa está no sol, a pupila fica bem pequenininha. Isso é muito fácil de ver para pessoas com olhos claros. E quando a pessoa está à noite, por exemplo, a pupila já é maior, porque a quantidade de luz é menor, uhum, né? Então, quando você coloca um óculos escuro desses, que não tem proteção, são apenas lentes pintadas no olho, o olho interpreta como se fosse à noite. E então a pupila dilata. E na hora que ela dilata, vai entrar muito mais raio solar nocivo do que entraria, uhum, se o olho tivesse com a pupilazinha fechada. Então ela termina sendo pior do que, uhum, não usar até nada.
Então, no caso, é interessante que mesmo o óculos sem grau, né, esse óculos aí, o óculos escuro, é interessante que passe pela avaliação, então, do médico para ele.
Com certeza.
Orientar.
Ele precisa passar por uma avaliação e precisa ir numa ótica de confiança, né, do paciente, uhum, para que ele faça uma lente de uma qualidade boa. Então, essas lentes, elas precisam ter proteção ultravioleta para os raios UVA e UVB. E isso não é só porque eu já vi muito selinho colado na lente, né? Dessas que você encontra na praia, isso. Ah, aqui tem proteção. Tem coisa nenhuma, né? Então, precisa ter essa proteção, precisa ser de uma ótica que tenha um bom conceito na cidade, né? Porque isso pode fazer muito mal.
Agora, no sentido da qualidade de vida mesmo, né? Dos nossos hábitos, de que forma esses maus hábitos, né? E alimentação, né, desregulada, ela pode gerar problemas também nos olhos?
A questão da alimentação, né? Se você come muito carboidrato, muita massa, muito doce, isso pode, se você tiver uma tendência na família, né, hereditária de diabetes, pode desencadear um quadro de diabetes, né? E se você for comer muito sal, né, os alimentos hoje em dia industrializados, né, tem muito sódio em grande quantidade, até em refrigerante tem muito sódio, né? Então, se você tem história na família também de hipertensão, pode também ser proveniente antecipar você ficar hipertenso, uhum, né? Então, quais são os parâmetros para hipertensão, né? Sabe-se que a pressão tem que ser 14/9, né, o limite, né? A partir dali a pessoa já é hipertensa. 13/8 é o normal, 12/8, mas 14/9 já é hipertenso. E muita gente não procura se informar desse nível de pressão. E, como nós falamos, a pressão elevada por muito tempo pode levar a uma lesão ocular, uma retinopatia.
Inclusive, eu até lembrei, falando em qualidade de vida e alimentação, doutora, a gente sempre cresce, né, com a mãe escutando, como a cenoura, que é bom para os olhos. Tem fundamento, esses alimentos podem ser bons, ou fica ali na lenda, né, popular?
É, porque a cenoura tem beta-caroteno, né, que de uma certa forma é muito bom. Uhum. E a gente, inclusive, tem algumas vitaminas, né, que a gente também tenta colocar nisso, na composição também. O importante é que a gente realmente crie um hábito de vida saudável. Claro, não só para os olhos, mas para tudo na vida. Do ponto de vista de comida, né, de alimentação. Inclusive, tem uma coisa muito interessante, como óleo de linhaça, atum, sardinha, são ótimos, brócolis, são ótimos para a lubrificação do olho. Então, hoje, a gente sabe, inclusive, eu mesma prescrevo várias vezes para os pacientes ômega 3, 6, 9, que são substâncias, são produtos que a gente não encontra muitas vezes na nossa alimentação e que a gente precisa para melhorar a lubrificação. A quantidade de pacientes, hoje em dia, com queixa de ressecamento de olhos, né? Olhos ardendo, coçando, com a sensação como se tivesse uma areinha dentro do olho, vermelho. Isso tudo aqui são sintomas de olhos ressecados, ou seja, diminuição da qualidade da lágrima humana. Isso acontece por uma questão hormonal, então é muito mais frequente em mulheres do que em homens, e principalmente a partir dos 40 anos, 45 anos, mas também tem um fator ambiental muito grande, que é a questão de ar-condicionado, é a questão de jogos eletrônicos, ou de iPads, ou de computadores, que a gente já falou aqui hoje. Então, é muito comum que a gente, com toda essa exposição, a gente tenha um olho ressecado, e que esse olho ele comece a incomodar. E a gente precisa, então, melhorar a qualidade de alimentação e, muitas vezes, melhorar a qualidade da lágrima com a ajuda de colírios, que são colírios que simulam a lágrima humana, para que a pessoa sinta mais conforto nos olhos.
Só pegar essa deixa do colírio, porque eu conheço várias pessoas que têm o hábito de levar o colíriozinho na bolsa e tá sempre pingando, né? Pingando isso. No olho. É preciso haver algum cuidado também com essa frequência ou com o tipo do colírio?
Com certeza. Eu acho que isso é um ótimo hábito, principalmente, como eu falei, hoje a gente vive em ambiente com ar-condicionado, ambiente com poeira, ou muito vento, ou uso mesmo direto do computador. Então, faz com que a gente precise, às vezes, lançar mão de lágrimas que vão ajudar a melhorar a qualidade da nossa lágrima. E esses colírios, eles podem ser bons ou podem ser ruins, dependendo do colírio. Então, primeira coisa a automedicação é uma coisa que a gente sempre condenou, né? Então, ninguém pode sair por aí achando que, ah, eu tô assim, eu vou botar tal colírio, eu vou usar tal remédio. Não. Preciso pedir realmente a orientação de um especialista, mas de uma forma geral, só para a pessoa ter uma ideia, ela pode estar pingando um colírio que tem um efeito de 10 minutos, ou seja, ele evapora imediatamente na hora que cai no olho, e aí a pessoa tem a falsa sensação de que está protegida, e aí tem que pingar aquele colírio 10, 20 vezes por dia, e não resolve. Ou a pessoa pode estar pingando um colírio que tenha um conservante ou que tenha algum tipo de produto no colírio que vai irritar. Então, a gente tem várias vezes casos de intoxicação medicamentosa. Ou seja, a gente tem alterações no olho porque pingou colírio. Pingou muito colírio. Então, a gente precisa avaliar. Cada caso é um caso. Então, não é um colírio que vai servir para você, que vai servir para mim ou para ele. Então, são pessoas diferentes, os olhos são diferentes e a gente precisa avaliar e indicar melhor.
Bom, a gente vai agora para um intervalo rapidinho. Volto daqui a pouco. A gente volta já. É isso aí. Estamos de volta com Conexão UFPE Saúde, falando hoje sobre a saúde dos olhos.
Bom, a Márcia, de Rio Doce, ela pergunta o que é a celulite ocular e qual o tratamento para esse problema.
A celulite é uma inflamação no tecido. Ela pode acontecer em qualquer local do corpo humano. E quando ela acontece no olho, ela fica um aspecto muito feio, né? Porque fica bem inchado, aquela coisa bem inchada, vermelhona, inflamada, com quente, né? Com todos os sinais flogísticos de uma inflamação. Mas é numa área em que a gente não tem muito tecido por onde escapar. Por exemplo, se fosse uma celulite na perna, ela se espalha. Mas quando ela é nas pálpebras, ela não tem por onde ir, Então, o caminho é ela ir para fora, então fica com o olho bem inchado, bem feio o aspecto. E a gente precisa tratar para evitar que ela se contamine para os seios da face, que aí daria uma até uma meningite, para você ter uma ideia de como é, de, ela pode ir para o sistema nervoso, né, central, para dar uma celulite ou para dar uma meningite, no caso do sistema nervoso. De forma que é uma coisa que precisa de um tratamento, esse tratamento precisa ser sistêmico, inclusive com antibióticos, para que ela melhore.
E temos mais perguntas.
É, o José Leandro de Jaboatão conta que foi a primeira consulta há 18 anos atrás e não voltou mais no oftalmologista.
É, é o médico tempo, hein?
O médico diagnosticou um grau de 2,5 nos dois olhos. Então, ele usa o óculos até então. E agora ele sente dor quando está lendo, na leitura, durante a leitura. Perdão. Aí ele pergunta se isso é um problema somente para aumentar o grau de cada olho ou seria um problema mais sério da visão.
Olha, Leandro, a primeira coisa é que a gente precisa reavaliar esse grau, né? Um grau com 18 anos é incompatível. A gente precisa fazer como a gente conversou um pouquinho aqui antes no primeiro bloco. A consulta deve ser anual. Né? Mesmo que não seja para trocar óculos, porque inclusive isso é importante dizer, não necessariamente a pessoa vai precisar trocar de óculos todos os anos, mas ela precisa ir se consultar todos os anos para ver o grau está bem, continua o óculos, está bem, não está arranhado, não quebrou, não trincou, está tudo direitinho. E nesse momento da consulta, é aí quando a gente precisa dessa avaliação específica do oftalmologista, fazer também uma avaliação de pressão intraocular, saber se você tem alguma predisposição para ter glaucoma, ver como é que está o seu cristalino, o seu nervo óptico, a sua mácula. Inclusive, como a gente falou aqui anteriormente, várias vezes a gente consegue diagnosticar um paciente que tenha, por exemplo, uma hipertensão arterial ou uma diabetes mellitus através do exame ocular. Né? Então, eu cansei de... perguntar ao paciente, o senhor sabia que tinha diabetes? Ele, não, pois o senhor tem diabetes. Tem alterações na retina, que são pactognomônicas, quer dizer, que são típicas de diabetes, e por causa disso, daí a gente encaminha para um endocrinologista, um clínico geral, que vai acompanhar aquele paciente. Então, isso é importantíssimo, inclusive, haver esse tipo de interação, né, entre os médicos, porque são doenças que podem, que têm um caráter bem difundido, né? Então, voltando à sua pergunta, é importantíssimo que você vá a um oftalmologista o quanto antes para fazer uma reavaliação geral.
Bom, a Luciana Silva, do bairro de Casa Forte, ela pergunta se é verdade que pingar gotinhas de limão nos olhos ajuda a limpar e a desintoxicar.
Não, com certeza que não. A gente não deve colocar nada nos olhos que não seja prescrito pelo médico.
Além,
né,
de arder muito.
Além de arder bastante, ainda pode dar problemas gravíssimos, como, por exemplo, uma ceratite, uma úlcera, alguma lesão na córnea ou na conjuntiva que vai deixar sequelas. Né? Então, a gente precisa ter essa ideia, inclusive, assim, só a título de curiosidade, eu já vi paciente que colocou esterco no olho.
Nossa.
Porque o vizinho disse que fazia bem, né? Então vamos ter um pouquinho, né, de bom senso, não vamos colocar nada no olho.
Falando, a doutora Catena falando de ceratite, algumas doenças sistêmicas como lúpus eritematoso, são doenças autoimunes, que dá dores articulares, atinge também os olhos, né?
Com certeza, com certeza. Não? Várias doenças reumáticas estão relacionadas com os olhos. Então, eu também já tive a oportunidade de diagnosticar diante de um exame de lágrima, de qualidade de lágrima, ver isso não é um normal, não é um exame normal. Então, vamos investigar. E quando a gente começa a perguntar, tem dores nos joelhos, tem dores nos cotovelos, nas articulações, já teve algum episódio de um artrite ou de algum problema, e quando você vai ver, tem uma doença reumatológica por trás e que o quadro pode todo ele eclodir com uma alteração no olho, que seja uma uveíte, que é um processo de uma inflamação intraocular, ou seja uma ceratite.
Doutor Ricardo, aproveita nessa questão, essa pergunta que surgiu do limão, né? Isso leva a gente para uma outra seara aqui. Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter com essas, vamos aspiar aqui, né? A questão dessas medicações populares, né? Como ervas e frutas, enfim, que as pessoas utilizam e que vêm já, né, como veja no tempo. Quais os cuidados, né? E o que é que pode e o que é que não pode nesse sentido?
É como nós falamos no começo, procurar um especialista, né? Do jeito que a gente procura um especialista médico, um oftalmologista, tem na medicina também especialista na medicina natural, né? Que são os homeopatas, os fitoterapeutas, né? São da área médica, eles vão fazer estudos. Então, dentro da homeopatia, existem alguns colírios que podem ajudar a melhorar essa questão, que tem problema de conjuntivite, por exemplo. Existe um colírio chamado Eufrásia, porque tem algumas pessoas, que a doutora Catarina falou, que são alérgicas a algumas substâncias, antibióticos, né? Então, essas pessoas têm uma alternativa de procurar um especialista homeopata que possa prescrever, por exemplo, esse colírio de Eufrásia, que é um colírio que também ajuda na conjuntivite. Tem também, por exemplo, algumas inflamações do olho, né? Como, por exemplo, Tessol. Então, tem alguns remédios homeopáticos, como a Beladona, que serve para inchaço, vermelhidão, o Apis, que é um remédio que também... A diferença com o remédio homeopático, ele não tem toxicidade, porque ele é preparado de uma maneira tal que tira toda a toxicidade dele. E são doses mínimas. Então, não é para intoxicar o paciente.
Mas a gente alerta, porque a gente sabe que essas... vai de boca em boca, né, durante o tempo. O senhor falou em Tessol, né? Quem é que nunca escutou? Esfrega o olho, coloca o dedo quente no olho, né? Até recentemente, num programa aqui, a produção talvez lembre, que perguntaram se colocar aliança no Tessol, né? Essa, doutora, peço até para a senhora reforçar, né? Esses cuidados, né? Com as crendices, né?
Isso, essa... De uma certa forma, a gente precisa ter, obviamente, um respaldo científico para fazer qualquer coisa, né? Principalmente, assim, como médica. Mas existe sabedoria popular que a gente também não pode desconsiderar.
Sim, sim.
E então, eu, por exemplo, né, a questão do Tessol que você citou aí, tem um fundo que é lógico, que se justifica, né? Na hora que a pessoa, né? Quem nunca ouviu dizer que esquenta a aliança, esquenta o dedo e bota. Mas isso tem um fundamento, óbvio, que a gente não recomenda isso como médico. Porque, inclusive, vai que a aliança esteja contaminada, com bactéria, o dedo sujo, não é por aí. Mas qual é o fundamento nisso? O fundamento é que a gente tenha calor local. Então, o que é o Tessol, né? A gente observando. Vamos lá, para o começo. O Tessol nada mais é, que a gente chama na linguagem médica de ordelo, é um entupimento de um canalzinho, de uma glândula que fica na borda da pálpebra. Imagine, cada cílio que a gente tem na pálpebra, do ladinho dele tem um orifício, que é uma glândulazinha, que ela vai produzir um dos componentes da lágrima. Quando por algum motivo, que seja uma maquiagem, que seja uma poeira, alguma coisa, vai lá e pum, entope aquele canalzinho, aquela glândula ela continua produzindo, mas ela não tem mais por onde escoar, porque está entupida a saída dela. Então, aquela glândula produzindo, ela aumenta o tamanho, então isso é o que dá o edema, é o que fica aquele caroço. As bactérias normais do olho se aproveitam daquela situação, daquele calorzinho ali, e elas proliferam, e aí cria-se o pus, e fica aquele caroço de pus na borda do olho. E o que a gente deve fazer? Se a gente só der uma medicação, que seja um colírio ou uma pomada, possivelmente aquela medicação não vai penetrar naquela glândula, porque o orifício está entupido, ou seja, nem sai o conteúdo da glândula, nem entra a medicação que tem que entrar para combater aquelas bactérias que estão ali. Então, a gente faz a medicação associada ao calor local, porque o calor dilata os poros. E na hora que dilata, vai tirar aquele... a causa do que obstruiu, e aí vai fazer com que o tratamento se resolva de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz. Então, não é errado a pessoa fazer calor local. A gente, obviamente, orienta a fazer isso com compressa, né? Bota uma aguinha quente, bota com uma gasezinha esterilizada e bota em cima do olho várias vezes ao dia, mas tem um fundamento na crença popular.
Outro fato também que a gente vê também no dia a dia na clínica médica é a questão do olho, né? Quando ele está um pouco protuso, com isso que chama-se esoftalmia, né? Aí que vai investigar e ver se a pessoa tem problema de tireoide, né? Alteração nos hormônios da tireoide dá um desequilíbrio hormonal e altera também.
Exatamente, exatamente. Está muito relacionado à exoftalmia, que é essa protrusão, os olhos ficam para fora, pulados, né? Aquela pessoa que tem um olhar como se estivesse sempre alerta, e na verdade ela tem um distúrbio hormonal que é pela questão dos hormônios da tireoide.
Ou seja, o corpo ele pode dar vários sinais.
Vários sinais.
E um sinal pode se trazer várias coisas trás. Né?
Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Uma harmonia, né? Cada órgão pode separar, né?
Exatamente.
Esse é o objetivo do médico. Por isso que o médico tem que ser mesmo sendo um oftalmologista, ou ele sendo um clínico, tem que ter uma visão global, né? Quando a gente faz medicina, a gente estuda todas as matérias, né? Infelizmente, hoje em dia, os médicos não estão dando muita importância ao todo, né? Fica só pelas partes, né?
Cada vez a tendência é essa, infelizmente, mas que, por um lado, tem uma coisa boa, que cada vez a gente fica mais especialistas, né? Então, especificamente daquele ponto, você sabe muito, mas você não tem aquela visão geral, como era aquele médico de antigamente, porque a tecnologia também é muito para isso. Então, hoje você tem um arsenal de tecnologia, tanto de tratamento quanto de diagnóstico, muito grande. Então, que uma pessoa só, por mais estudiosa que ela seja, ela não consegue dominar tudo e todas as áreas. E daí é que vem a grande questão, que é o entrosamento, a multidisciplinaridade das coisas. Ou seja, a gente às vezes precisa ter realmente uma ligação entre, no caso, vamos dar um exemplo da diabetes. Então, a gente precisa estar em acordo e estar conversando entre oftalmologistas, entre clínico, entre o cardiologista, entre o de endócrino, e a gente acompanhar aquele paciente como um todo.
Porque às vezes, Catarina, os pacientes eles reclamam muito, tem cliente que não gosta de ir para a médica, né? Eles ficam reclamando, né? Não tem essa visão de procurar o profissional, né? Aí eles têm que ver que isso é importante, né? Quanto mais eles estão indo para o médico, mais eles estão se cuidando do seu próprio corpo, da sua própria estrutura, né? Que acham que eles ficam cansados de ir para médicos. Mas eles têm que ver que quanto mais eles estão indo, eles estão ficando com mais saúde.
Então, investimento na qualidade de vida.
É investimento na qualidade de saúde, né? E eles ficam reclamando isso. Mas é necessário essa procura para o profissional, né?
Raquel, o que você traz para a gente agora?
O João, de Camaragibe, ele pergunta: a conjuntivite pode evoluir para algo mais sério e qual seria o tratamento mais adequado?
Pode sim, João. Eu estou até passando por uma fase agora na a questão pós-carnaval. É uma questão muito comum da gente ter conjuntivite em uma quantidade maior, quer dizer, quase uma epidemia de conjuntivite. Além disso, essas conjuntivites maltratadas, ou seja, as pessoas às vezes se automedicam: ah, fulaninho, meu vizinho está usando tal medicação, vou usar também, ele ficou bom, eu também vou ficar. Não é assim que funciona. E às vezes essa pessoa usa um colírio que potencializa aquela bactéria, aquele agente que está causando aquela conjuntivite e faz uma, por exemplo, agora é uma época que tem muita conjuntivite membranosa. Então ela é uma conjuntivite, mas ela é tão esperta. Ela é uma conjuntivite causada por um vírus chamado adenovírus. Ele é tão esperto que ele cria uma espécie de membrana na pálpebra, né, no tarso, para impedir que o medicamento penetre no olho.
Nossa.
Então, não adianta. Às vezes a pessoa está 10 dias usando colírio e não melhora. Por quê? Porque não retirou aquela membrana. Aquela membrana forma como um escudo e que tem que ser tirada diariamente. Se não tirar, ela não vai ficar boa nunca e aquele problema só vai agravar. Então, é para você ver que uma simples conjuntivite ela pode realmente ter repercussões muito graves.
Quais as novidades no campo da cirurgia de catarata? Já evoluiu bastante? De que forma o paciente ele pode se sentir seguro nesse sentido?
Perfeito. Essa é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a questão da catarata, né? Que é a minha especialidade. Eu adoro fazer, eu adoro operar cirurgia de catarata. Eu até brinco com os meus pacientes. Se eu pudesse, eu passava o dia todo operando catarata. Mas a gente precisa ser muito sério na hora de indicar uma cirurgia, né? Então, não é o fato da gente ter hoje um arsenal tecnológico fantástico, porque não é outra palavra, não. É muito bom, é muito bonita, inclusive, a cirurgia de catarata. Eu sou defensora vibradora dessa cirurgia, porque cada vez a gente vê uma tecnologia melhor, uma segurança melhor para o paciente. Então, são cirurgias hoje que a gente faz com um tempo muito muito curto, né? Então são 8, 10 minutos você faz uma cirurgia de catarata. Tem uma tecnologia em termos de lentes intraoculares muito boas para deixar o paciente com a visão muito boa, muito provavelmente diminuindo a necessidade de óculos. Né? A gente tem um objetivo, inclusive, às vezes, de zerar o grau. Nem sempre a gente consegue. Mas o objetivo é diminuir essa dependência de óculos. É uma cirurgia que todos nós vamos precisar fazer, todos.
Um dia todo mundo vai passar por ela.
Todo mundo, 100%. É como cabelo branco. Então, tem gente que tem cabelo branco mais cedo, tem gente que tem mais tarde, mas se viver, vai ter. E é normal, faz parte do processo de amadurecimento do organismo. Então, o que é a catarata, né? Ela é uma diminuição de uma estrutura do olho chamada cristalino. E essa estrutura é chamada cristalino exatamente porque ela é totalmente transparente. Mas essa transparência, com o tempo, vai perdendo essa transparência e ela vai se tornando opaca. Então, é uma situação em que a pessoa sabe que poderia ver melhor, sabe que já viu melhor, mas ela não consegue mais ver, mesmo se ela fizer um óculos novo. Então, ela pode fazer o óculos melhor do mundo, mais caro do mundo, mas se ela tiver catarata, que é uma opacificação interna desse cristalino, ela vai ter dificuldade de nitidez. Além disso, ela vai ter flutuação da visão. Quer dizer, tem hora que ela até vê melhor, mas tem hora que a visão cai muito. Ela não tem essa visão estável o tempo todo. Então, essa catarata, que ela começa normalmente aos 50, 55 anos, começa a ter uma diminuição da opacidade, da transparência do cristalino. E em algum momento ela começa a atrapalhar a vida e é nessa hora em que a gente tem que entrar como cirurgião para fazer a cirurgia. Uhum. Então a cirurgia ela não pode ser banalizada, é uma cirurgia que tem riscos, obviamente, que tem toda a tecnologia, como eu já falei, para que a gente faça da forma mais segura, mas que a gente precisa individualizar cada caso, ver o que é que a pessoa espera, ver qual é o comprometimento da visão da pessoa e o momento ideal para indicar a cirurgia.
E é tranquilo? Hoje as pessoas já podem voltar para casa com menos tempo?
Isso, não. Olha, pra você ter uma ideia, a minha avó, eu me lembro perfeitamente, eu era pequenininha, a minha avó passou 3 dias no hospital, né? Por causa de uma cirurgia de catarata. Então, essas pessoas eram internadas. Agora, isso você imagina que agora você faz a cirurgia, vamos dizer, em 10 minutos, você fica mais uma hora no hospital, comeu alguma coisa, porque estava em jejum, e depois você vai para casa. E você já pode assistir televisão, você pode ter uma vida basicamente normal, inclusive porque você tem uma ideia de como melhorou a técnica cirúrgica, como a gente faz as cirurgias hoje sem pontos, sem suturas, a incisão são as incisões, né? A abertura que a gente faz no olho é menos do que 2 milímetros, é menor que a pontinha da caneta. Então, fazer toda uma cirurgia dentro do olho por uma pontinha de uma caneta realmente é uma tecnologia muito bonita.
É isso aí. Bom, nosso tempo está encerrando, vou pedir então já para os convidados, a gente já entrar, né, no nosso processo de rodada final. Doutor Ricardo, né, quais são as dicas, né, que a gente pode passar para os ouvintes no sentido de cuidar dos olhos e também de cuidar, como o senhor falou, né, se cuidar de uma forma mais global?
É, proteger o sol, né? Acho que quando a gente vive aqui na nossa cidade, que tem muito sol, tentar usar alguma coisa que proteja, né? O chapéu, alguma coisa, não ficar muito exposto aos raios solares, que deve agredir muito, né? A questão da alimentação também, que a gente falou aqui, usar mais peixe, sardinha, que é um peixe barato, que tem muito ômega 3, que vai ajudar, como a doutora Catarina falou, para os olhos, né? E sempre ir ao oftalmologista anualmente, para fazer se a pessoa, depende da faixa etária, depois dos 40 anos, para ver se tem alguma glaucoma. Principalmente se na família tiver história de glaucoma, né? Tem que ficar sempre alerta, né? Porque é muito comum a questão hereditária do glaucoma.
E é isso, doutor. No caso, então, fica aí a dica, né, para as pessoas que
estão
escutando.
E o diabético e hipertenso também se cuidarem, né, na alimentação, para manter as taxas de glicose controladas, os níveis de pressão arterial também, para não também trazer consequências futuras.
Isso, a gente então, agradece a sua participação. Doutora Ana Catarina, antes da gente encerrar, aqui no Recife, né, onde as pessoas podem buscar ajuda, né, no campo da oftalmologia, a gente sabe que existem, né, vários espaços, mas quais seriam as dicas, né, para quem está escutando e quer fazer a sua avaliação, né, quer procurar uma ajuda nesse sentido?
Hoje a gente tem, hoje em Recife, um polo médico realmente muito bom, né? Então, já foi o tempo em que uma pessoa que tinha uma doença na visão, ela precisava ir para Minas Gerais ou ir para São Paulo, né? Então, eu falo isso com muito orgulho. Eu conheço de perto vários e vários, vários, centenas de colegas oftalmologistas aqui em Recife que são excelentes. Excelentes em todo sentido da palavra. Então, a gente está muito bem servido, graças a Deus. Então, eu acho que o que a pessoa tem que fazer realmente é procurar o seu oftalmologista, confiar nele, né? Porque também é muito chato aquela pessoa que fica pulando de médico em médico e cada dia ela leva ela chega com 10 óculos e digo, olha, doutora, estou com esses 10 óculos, cada um foi passado por um médico, qual é que eu uso? Né? Então, é realmente dar essa credibilidade, procurar um oftalmologista anualmente, isso é uma questão importantíssima, porque várias vezes pode acontecer de a pessoa até nem sentir nada, mas quando a gente faz o exame, a gente detecta alguma alteração, alguma coisa, e que quando ela é pequenininha, a gente consegue resolver com muito mais tranquilidade qualquer tipo de problema, né? Então, é essa questão de enfatizar a prevenção e não esperar que a doença aconteça, que um sintoma aconteça para ir procurar. Por isso que a gente bate muito nessa tecla. Vamos fazer, anualmente faz uma visita. Está tudo bem? Que bom. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho e ver como é que estão as coisas. E deixar um registrado, criar um histórico né, da situação dos olhos da pessoa.
Como a senhora falou, começa cedo, né?
Começa cedo.
Os pais já começam a trabalhar
e essa,
isso.
Essa, inclusive, é uma questão muito boa da oftalmologia. Porque como a gente atende qualquer idade, termina que, por exemplo, eu atendo você, que aí eu atendo seus pais, atendo parentes, e cria aquele vínculo, aquela coisa legal de família, de perguntar, e aí, como é que tá fulano, e cicrano? Então, você acompanha aquela pessoa desde que ela nasce até quando ela morre. Então, realmente é uma especialidade em que você vai acompanhando, independente de ser homem ou mulher, de ser jovem ou velho, e você tem aquele vínculo, né?
Ok, a gente agradece, né, a participação, né? Doutor Ricardo, doutora Ana Catarina, mais uma vez aqui com a gente, né? Os dois.
Obrigado.
Bom, e a gente vai também se despedindo, né, de você ouvinte. Semana que vem a gente está de volta novamente com mais um Conexão UFPE Saúde. Tenham todos uma excelente semana, né? Um excelente final de semana e uma excelente semana pela frente. Na próxima sexta-feira a gente se encontra. Até lá.
Você ouviu Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Apresentação Ismael Holanda, produção Raquel Ramos. Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.